Muito bem, gente, agora no Comando Geral nós vamos falar sobre a Covid-19, né? Esse é o assunto das últimas semanas, não tem como ser diferente, afinal o crescimento de casos impressiona e essa é uma realidade que não é só de Garibaldi, é do Rio Grande do Sul inteiro, é de alguns outros estados também, Rio de Janeiro, por exemplo, enfrentando com muita força os novos casos. Mas como nós vivemos em Garibaldi, vivemos aqui na Serra Gaúcha, a gente quer falar agora da realidade de Garibaldi. E ontem, algumas informações importantes sobre a Covid vieram à tona aqui no nosso município. O primeiro caso de reinfecção, né, uma pessoa que já pegou Covid pela segunda vez, e foi confirmada essa segunda infecção por Covid. Tivemos ontem nos gráficos divulgados pela Prefeitura, né, a maior quantidade de casos numa única semana, fechando aí a média, fazendo uma conta matemática, um caso novo a cada 42 minutos. Nós temos profissionais de saúde, gente, infelizmente, que estão se infectando. E são assuntos que a gente quer falar nesta abertura de semana com a secretária municipal de saúde, Diane Pascoaleto, que está conosco na linha, para bater um papo conosco agora na programação da Rádio Garibaldi. Secretária Diane, bom dia, prazer falar contigo.
Bom dia, Luca, bom dia aos ouvintes. A satisfação está conversando com vocês.
É claro que a gente gostaria de, no mês de dezembro, falar de menos casos, quem sabe de zerar casos, de diminuir, por exemplo, o atendimento no plantão Covid lá do PAM, mas pelo contrário, né, temos que falar de um aumento de atendimento, de um aumento de horário. Enfim, né, são coisas que acontecem, não imaginávamos, mas a realidade é essa, né, secretária?
Isso mesmo, Deluca. Nós estávamos assim bem apreensivos, assim, bom, o final de ano agora está chegando, as festas, as comemorações, e a nossa realidade está um pouquinho diferente, né? Bom, desde o mês de outubro, nós observamos um aumento já dos casos, tá, Deluca? Não é exclusivo do mês de novembro. Nós tivemos alguns feriados ali, né, o pessoal começou a sair, os decretos estaduais começaram a flexibilizar diversos serviços e nós tivemos uma falsa impressão que tudo estava entrando na normalidade. Então, nós todos começamos a se descuidar, tá? E os casos começaram, então, a aumentar. Não foi exclusivamente, como o pessoal fala, do período de eleições. E sim, já vem de antes. Os feriados, então, ali no início de novembro também, nós já tivemos um aumento dos casos, um aumento de procura. Claro que nesse mês de novembro, né, nessa última semana, nós tivemos o maior número de atendimentos no serviço, lá no nosso ambulatório, e também nessa última semana o maior número de pacientes positivos, que foram 236 em uma única semana. O que que a gente observa? Nós temos picos de atendimento, normalmente no início da semana, de segunda a quarta, são o maior volume de atendimentos no serviço. Então, lá no mês de novembro, nós observando isso, a gente já aumentou a equipe de trabalho. Já colocamos um profissional extra, médico, para atender os profissionais da equipe de enfermagem e enfermeiro para realizar as coletas. Então, nós já reforçamos a equipe. Claro que em momentos nós temos picos de atendimento e às vezes demora um pouquinho mais, né, a todo o trâmite, porque nós temos uma série de exigências do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde quanto às notificações. Tudo é obrigatório notificar no serviço público. Então, às vezes, nós temos ali um período de um pouquinho de demora nos atendimentos, mas a gente pede, né, a compreensão da população que aguarde. Né, todo mundo vai ser atendido. Iniciamos também, então, a expansão dos horários para o final de semana. Então, neste último final de semana, o horário já foi estendido, antes era das 8 às 14, e ficou, então, das 8 às 20, sem fechar ao meio-dia, para que a gente consiga atender toda a nossa população. Eu já tenho os números, então, do final de semana, Deluca.
Certo.
No sábado foram 26 atendimentos e no domingo foram 23 atendimentos. Nesta manhã, nós já identificamos o ambulatório IAP às 8 horas da manhã, já temos em torno de umas 12 pessoas aguardando por atendimento.
Porque tem muita gente que acaba deixando o final de semana e vai procurar atendimento na segunda-feira. Eu acho que isso é típico de qualquer serviço, né, secretária?
Isso é histórico, tá? em todos os serviços. Às vezes o pessoal deixa no final de semana, procura atendimento lá na segunda, na terça-feira. Recomendação que lá no início da pandemia, nós sempre orientávamos a população a procurar os atendimentos, aguardar, né, iniciar os sintomas, aguardar um pouco para procurar o atendimento. No decorrer desses 7 meses, essa orientação ela veio mudando, assim como os protocolos estaduais, nós estamos em constante atualização. Então, a gente sempre está solicitando agora para os profissionais de saúde que os pacientes procurem um atendimento no início dos sintomas. Ali a gente já tem uma orientação para esse paciente, as medicações que podem vir a fazer uso, a orientação de isolamento, a questão dos cuidados e também a coleta de material para análise, tá? Que ele segue este sim um protocolo e tem dias corretos para fazer a coleta. Então, tem toda uma observação de orientações, né, normativas que se recebe dos órgãos de saúde. Então, a gente sempre solicita que a população procure já no início dos sintomas. É melhor procurar e descartar que seja do que aguardar que pode vir a ter um agravamento de casos.
Com certeza. Mas, secretária, alguns assuntos que vieram à tona com relação à Covid nesse final de semana que eu queria falar com você a partir de agora. Um deles é a confirmação de um primeiro caso de reinfecção aqui para Garibaldi, inclusive uma informação que repercute em todo o estado. Então, tivemos uma pessoa que já pegou Covid pela segunda vez, secretária.
Pois é. Nós temos uma paciente de 48 anos. Ela havia sido diagnosticada já no mês de agosto, na metade do mês de agosto, pelo método PCR, tá? Que é o de biologia molecular, que é o padrão ouro de testagem. Então, ela foi diagnosticada no mês de agosto. Agora, no finalzinho do mês de novembro, ela iniciou novamente os sintomas e teve no início agora de dezembro, então, um novo diagnóstico pelo mesmo método PCR. De posse dessas informações, nós contatamos a Vigilância Estadual, a Coordenadoria de Saúde, para que a gente tivesse certeza que se fosse um caso de recontaminação. Porque muitos pacientes têm relatos na literatura que não criam os anticorpos, né, que podem ocorrer ali uma nova infecção. Nós recebemos, então, no sábado, essa confirmação que se pode ser, sim, tratado como um caso de reinfecção, porque essa paciente passou mais do que 3 meses e meio da primeira infecção. Tá? O que nós temos de informação é que o anticorpo no organismo de cada pessoa, ele fica de 90 a 120 dias, então de 3 a 4 meses, podendo haver reinfecção. Nós contatamos também as vigilâncias de municípios próximos aqui do nosso município, contatamos Bento, Caxias, e o relato dessas vigilâncias é que também eles já observaram casos de reinfecção. Talvez apenas não publicizaram isso. Uhum. Então, nós temos casos também na região aqui de reinfecção.
No caso desta paciente aí de 48 anos, em ambos os casos, secretária, sintomas leves?
Sintomas leves, permaneceu em isolamento, até neste momento ela já foi liberada do isolamento, segue a rotina, segue a sua vida.
O que mostra que as pessoas têm que se cuidar mesmo após já terem contraído, já terem recebido a alta, os cuidados têm que ser os mesmos, né, secretária?
Isso mesmo, os cuidados precisam permanecer, a gente pede, né, que a população, a gente pense em nós e nos outros, na nossa família, os cuidados precisam ser mantidos. Lá no início da pandemia se falou muito, né, da questão da higiene, do uso de álcool, da utilização da máscara, da questão do isolamento, né? Então, a gente reforça novamente esses cuidados, porque para a gente evitar a propagação, pode ser que eu seja uma paciente assintomática, mas esteja convivendo com um número grande de pessoas e algum destes tem a imunidade um pouquinho mais fraca e pode contrair e pode agravar. Então, a gente precisa pensar também que eu não quero estar espalhando vírus por aí. Então, a gente precisa ter esse autocuidado, a gente precisa olhar para nós, né, dizer, bom, o que eu estou fazendo de diferente?
Secretária, um outro assunto que chamou atenção no final de semana e que vocês alertaram também é sobre um grande número de profissionais aí vinculados junto à Secretaria de Saúde, também ao Hospital São Pedro, que acabam sendo contaminados. Essa é uma realidade desde o início da pandemia, mas que eu imagino que com o aumento dos casos nas últimas semanas tenha se agravado também essa situação, secretária?
Sim, com certeza, Deluca. Tá, isso é uma realidade, uma vez que nesses 7 meses... de pandemia, os profissionais que estão na linha de frente, eles estão expostos a todo momento ao vírus, eles estão atendendo pacientes contaminados. Então, também, eles estão sujeitos à contaminação. Nós já tivemos na nossa rede alguns profissionais contaminados, alguns já cumpriram o período de isolamento e estão retornando às atividades, mas nós temos também esse risco, porque todos estamos expostos. Um número maior de profissionais, sim, que estão ali na linha de frente, lidando todos os dias com essa situação. Então, não é uma realidade exclusiva de Garibaldi. Eu conversei com secretários nesse final de semana da nossa coordenadoria. Nós temos casos, por exemplo, em Vacaria, que o pessoal já está com dificuldade em conseguir profissionais a repor, porque o pessoal também está cansado, tem profissionais infectados. Às vezes o profissional ele não trabalha exclusivamente num serviço, e sim ele tem rotina de unidade de saúde, de pronto atendimento, de hospital, de UTI. Então, esses profissionais, eles circulam em vários ambientes, então eles estão suscetíveis, sim, à infecção.
E até para vocês como gestores, né, além, claro, da preocupação com a saúde desses profissionais, mas entra a dificuldade de fazer um remanejo de profissionais para substituir durante esses 15 dias de isolamento, né?
Com certeza. A gente está sempre atento, remanejando os profissionais, que a gente não quer em nenhum momento deixar a população desassistida. Então, neste mês aqui, nós já adquirimos mais quantidade de exames, tá? Compramos mais 1.000 exames de PCR, compramos mais teste rápido, adquirimos medicação para todo o início do ano que vem, para não deixar em nenhum momento a população desassistida. Tá? Estamos fazendo já as escalas de trabalho para todo o início do ano, né? Por mais que tenha uma outra equipe de governo, a saúde ela precisa dar continuidade. Então, nós estamos garantindo à população esse atendimento.
Perfeito. Falaste da medicação, então agora teve aquela questão da medicação na unidade de saúde, no PAN. O pessoal está receitando dentro da possibilidade, dentro da escolha de cada paciente?
Isso, tá. A medicação ela sempre esteve disponível. Em nenhum momento houve falta de medicação. Claro que que eu havia já comentado anteriormente, nós temos profissionais adeptos, outros nem tanto, alguns que são contras, mas isso é a realidade de vários municípios. Nós temos agora um profissional que é mais adepto a essa medicação, tá? Então os pacientes consultam, é uma questão de consenso entre paciente e médico, mas a medicação está à disposição, sim. E é direito do cidadão solicitar.
Perfeito. Secretária, vamos falar de boas notícias, vamos observar uma luz no fim desse túnel com relação às vacinas, secretária. Alguns países da Europa, especialmente lá o Reino Unido, né, começa nesta semana já alguma questão de vacinação. O Brasil sinaliza algo para o ano que vem, para os primeiros meses do ano que vem. O governo do estado do Rio Grande do Sul, aquilo que se fala de informações, é que já estaria preparando uma logística de vacinação. Eu quero saber se chegou para vocês como gestores municipais, secretária, algum movimento já por parte do governo do estado, do governo federal, de traçar já um planejamento para vacinação no ano que vem, secretária?
Sim, nós já recebemos as orientações do estado quanto a toda essa questão de logística para vacinação. Nós temos equipamentos já aqui no município de longa data, nós temos as câmeras refrigeradas para armazenamento. Claro que neste momento a informação que nós temos é que seriam os idosos acima de 75 anos e os profissionais de saúde, o pessoal que está na linha de frente. Mas o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, COSENS e o CONASEN, tá, já preenchemos aí um documento solicitando ao governo federal que adquiram todas as vacinas disponíveis, tá, todas que forem aprovadas pela Anvisa, para a gente tentar vacinar em massa a população, não apenas grupos específicos. Claro que vai ser uma questão muito grande a logística, os profissionais que precisam estar envolvidos nessa questão da vacinação, né? Mas que a gente consiga vacinar o máximo de pessoas. Uhum. Nós temos aqui no município também servidores da área da saúde que entraram, tá, ali na questão da vacinação, são servidores então que estavam aptos, tá, aos estudos. Então, nós temos profissionais que estão participando desse estudo, junto à PUC e outras faculdades, quanto à questão da vacinação também.
Já tem profissionais aqui de Garibaldi, então, que receberam a vacina prévia, assim, na fase de testes?
Isso, a experimental, estão sendo monitorados, né, para ter eficácia, então, dessa questão da vacina.
Beleza. De todo modo, secretária, os municípios, eles já têm uma expertise em vacinas, porque o Brasil, ele acaba sendo uma referência mundial quando o assunto são as vacinas, né? A gente tem um sistema de vacinação muito importante, acho que isso vai facilitar também quando se começar essa campanha, né?
Sim, a gente acredita que sim. A nossa população está ansiosa, aguardando, assim como nós, né, por essa vacina, né, quem sabe aí sim a gente vai ter voltar, digamos, à normalidade. Uhum. Que até então, tá, precisamos permanecer com os cuidados.
É isso que eu ia encerrar minha entrevista dizendo isso, né, secretária? Enquanto não chega essa vacina, todo mundo se cuidando. Acho que a recomendação é essa, né?
Isso mesmo, que a gente monitore, quem estiver com sintomas que procure atendimento e que todo mundo faça a sua parte. Mantenha os cuidados, distanciamento, utilização de máscara, utilização de álcool.
Perfeito. Secretária, obrigado pela participação, bom trabalho para vocês, uma boa semana. Esperamos que no próximo boletim, aqueles gráficos que vêm no próximo domingo, sejam de números um pouco melhores do que os dessa semana. Vamos torcer para isso, mas depende de nós,
isso,
né?
Isso mesmo, estamos torcendo para isso.
Perfeito. Obrigado, secretária, uma boa semana.
Obrigada. Obrigada igualmente.
A participação da secretária municipal de saúde, Diane Pascoaleto, fazendo um balanço aí dos dados divulgados ontem, uns números que mostraram um novo caso a cada 42 minutos na última semana aqui para Garibaldi. Também esse caso de reinfecção primeiro aqui para Garibaldi, confirmado aí pela Secretaria de Saúde, os profissionais que estão se contaminando, enfim, uma série de assuntos que a gente ampliou aqui na nossa programação do Comando Geral. Agora a gente tem intervalo e volto na sequência com mais destaques.